agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, dessa vez no link certo, nós estávamos no link errado, até por isso o atraso, peço perdão a vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, desta vez com estreia, pessoal novo chegando aqui na mesa. Depois, se tu quiser falar teu time ou não, a gente sempre dá essa opção, né? Pessoal, se quiser se mostrar, se abrir, que nem uma florzinha linda no campo. Até não me encheu dessa flor, né, Samuel? O Titular da Rede é o programa de esportes. Toda semana leva informações, atualizações até você do esporte com foco no local. O programa é produzido e apresentado pelos acadêmicos de jornalismo da UFN e tem supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na central técnica, os nossos craques Alan Carrião e Clínio Oliveira. Na nossa bancada, arquibancada virtual e presencial, Nelson Dão. Olá, Nelson, novamente. Eu sou o Felipe Perosi e na mesa comigo hoje estão...
Andressa.
E o Samuel.
A gente estava falando muita bobagem antes. Então, a gente quebrou um pouquinho o gelo, né?
A gente barra, eu não.
tem que vamos... julgando
o neurônio agora. Quase vamos deixar isso claro. Hidrogênio.
Vamos começar, então, falando sobre as novas quadras do Parque Taimbé. Andressa, traz para nós mais informações.
Nesse final de semana, a estreia da nova quadra de areia do Parque Taimbé será marcada por dois torneios esportivos. No sábado, ocorre a Copa Taimbé de Beach Tênis. A competição inicia às 8 horas da manhã para as categorias mistas da série Ouro e Prata, sendo 4 grupos com 3 duplas mistas cada. São, ao todo, 12 vagas e as inscrições encerraram na noite de quinta-feira. Já no domingo, ocorre a Copa Itaimbé de Futevôlei, com início também às 8 horas. As disputas são em duplas e as inscrições também já estão encerradas. A competição começa com a categoria iniciante e depois segue com a categoria intermediário, ambas com 2 grupos com 4 duplas cada. Logo após, ocorrem as disputas pela categoria mista, com 2 grupos com 3 duplas cada. Todos os atletas recebem um kit com bermuda e regata para a competição. No total, serão distribuídos mais de R$400 de premiação em dinheiro, com pódios e medalha para o primeiro, segundo e terceiro lugar, e troféu para atleta destaque. Em caso de chuva, os torneios serão remarcados para uma nova data.
Em caso de chuva mesmo, a previsão é para a próxima semana. Porém, claro, tudo depende do clima e vale ressaltar também que a entrada é franca. Pessoal que estiver ali, até porque no Parque Taimbé, né? É um evento organizado pela prefeitura.
Finalmente arrumaram,
cara.
Vai ficar muito legal se tiver toda hora, meio seguido.
Cara, eu passei por ali na sexta-feira hoje, no caso, né? Passei por ali na quinta-feira, famoso ontem, e tava bem bonito as quadras, cara. Assim, realmente, para quem via antes como é que tava, ver agora tá... outro 500, outro patamar, outra estrutura. Muito bom mesmo. Tem vaquinha pro judô. Samuel Marques trazendo mais informações para vocês.
Olha só, ao todo são 10 atletas do Avenida Tênis Clube, o ATC, irão participar do Campeonato Brasileiro Regional, que reunirá atletas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, nos próximos dias 6 e 7 de abril, em Curitiba, no Paraná. Para cobrir as despesas relacionadas ao transporte e hospedagem, alimentação, inscrições e demais custos adicionados dos competidores, a equipe de judô lançou uma campanha de arrecadação online, vaquinha.com.br. Vaquinha PR, projeto social judoca cidadão, no qual a comunidade terá a oportunidade de colaborar doando qualquer valor, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas interessadas em oferecer seu apoio. Podem entrar em contato diretamente com o responsável técnico, André Moreira, que é pelo telefone 55-99975-9724.
Essa vaquinha aí é para ajudar os atletas mirins que estão indo, que nem o Samuel falou, participar do Campeonato Brasileiro Regional,
isso,
lá
é
em Curitiba.
Legal, cara, quando as pessoas entram junto. Porque, assim, ó, eu tenho uma opinião, que o esporte educa.
E claro, com certeza.
Entende?
Ficou perfeito a colocação, cara.
O esporte educa.
Foi
então,
cirúrgico.
Então, tipo assim, se a galera PJ, que é a galera que tem mais... louva a Deus, o faz-me-rir, entendeu? A La Plata entra junto, tipo, como fazer, incentivando essa galera, meu. E até que, tipo, o judô não é um esporte, digamos, muito visado em Santa Maria, tá ligado? Não é, tipo, algo assim que tu vê em cada esquina que tem.
Apesar da gente ter a Mayra Aguiar, né? Que ela é...
referência.
Ela é referência aqui, mas mesmo assim, mesmo com ela não tem essa amplitude toda que deveria ter o esporte, né?
Tipo, a gente vê até um pouco de jiu-jitsu, MMA, Muay Thai, enfim.
Muay Thai é bem forte.
Muay Thai é bem forte. Tem até uma guria que faz físio aqui, cara, que ela compete direto jiu-jitsu. É a Maria Alice faz físio.
Acho que já ouvi falar sobre
ela. Essa agulha é embaçada, meu.
É, tem o Najar também, né? Mas o Najar,
demorou direito. Mano, aquele ali também, na trocação, não vai
atrás. Cara, é, o cara
é louco.
É, eu, só pra falar, pessoal, que a gente acabou de dizer, né? Do Parque Taimbé. É, acabaram de postar aqui no diário, essas informações todas são pelo diário, que foram adiadas para domingo, por causa das chuvas de hoje, né? Que hoje realmente caiu.
Uma
galera de água.
Tá marcando o final de semana também mais chuva.
Mas vamos esperar torcer aí para que não chova tanto assim, ao ponto de acabar com a alegria dos jogadores de beach tennis, dos beach tenistas, dos jogadores de futebol e santamarienses.
O beach tennis, o futebol é um negócio que cresceu absurdo em Santa Maria, né, mano?
Junto com o pádel, junto com...
Não, mas é que eu ainda digo que eu acho que beach tennis e futebol cresceu mais do que pádel, porque eu acho que é um esporte mais acessível do que o pádel.
O beach tennis, será que é mais acessível? Cara, que a bola de futebol custa 500, 600 pila.
Não, também, mas eu, tem esse detalhe. Mas eu digo assim, tipo, no caso de tu ir marcar pra jogar.
Entendi.
Tu entende? Tipo, tem lugares aqui em Santa Maria que não dão uma raquete de pádel.
É. É verdade.
Tu entende? Aí que é o meu ponto, entendeu? Tu vai jogar futebol e peleia, banca nossa. No peleia, entendeu?
Imagina. Esperamos que esteja junto conosco com o Zangão, né? Uhum. Teste de comunicação e criação da UFN.
Tipo assim, tu vai lá, não me lembro quanto é a quadra agora. Digamos que seja...
Acho que é 100 reais a quadra de vôlei. 100 reais. De areia, né?
Entendeu? Aí tu divide ali, tu bota duas duplas.
E fechou,
entendeu?
Dá 25 pila pra cada.
Entendeu? E é um valor muito mais ok do que tu pagar... Quanto tá uma raquete de palha hoje? 750
Cara, barão? Eu pesquisei agora, assim. A de beach tennis tá 300 pila, mas da pênalti, assim, mais topzinha, de 200 reais.
Sim, mas, e aí tu pesquisa a de paddle. A de paddle, né? Tu já prepara o bolso.
É, a de paddle é tudo... Esses esportes são muito caros, né, cara? Tudo relacionado ao tênis é caro.
É, exatamente.
Menos o ping-pong, que é mais acessível aí, mas realmente, claro... Diferença, né, de esporte em si. Vamos ver até aqui o valor da raquete de pádel antes da gente entrar no futebol, né? Que é o assunto principal aqui dos brasileiros. Cara, R$1.200.
Entendeu? Aí que tá o meu ponto. Entende? Aí que tá o meu ponto. É, digamos que o pádel é um esporte
mais elitizado,
elitizado,
né?
Enquanto o outro é um esporte muito mais acessível. Por isso que eu acho que cresce muito mais o beach tennis e o futebol do que o pádel. Entende?
É, se você que está assistindo aí joga beach tennis, joga futebol, joga pádel, cara, conta pra nossa experiência aí. Se realmente é isso que a gente acha, porque a gente não joga, né? Não sei se tu também não joga. Não.
Eu joguei uma vez.
Curtiu?
Eu pisava num relógio, porque eu tava sem tempo nenhum. De agora. Eu fui guri.
Totalmente perdido no jogo.
Mas...
Vamos falar de futebol. Inter SM... É, o atacante Wilson Júnior, destaque da Série A do Gauchão pelo Guarani de Bagé, que fez uma baita campanha nesse ano, se reapresentou ao Inter SM nesta quarta-feira. Ele estava vinculado ao Alvirrubro desde o começo da temporada passada e foi emprestado ao Clube da Fronteira para a disputa do Gauchão. É, o jogador já participou de atividade que foi realizada no campo do Juventude lá em Camobi, e o atleta esteve na equipe da Baixada na temporada passada, né, que nem eu falei antes, tanto na divisão de acesso quanto na Copa FGF, um dos jogadores destaques da equipe do Inter SM. E também já retornaram ao time de Santa Maria o goleiro Alexandre Vila, o goleiro Juan, o lateral direito Lucas Evangelista, nome também muito conhecido pelos torcedores do Alvirrubro, os zagueiros Tairone e Rodrigo Augusto, o meia Jean Roberto e os atacantes Charles e Jarro Pedroso. É até o final de semana, são aguardados, feito Alan, são aguardados outros 4 nomes vindo do Guarani de Bagé. O zagueiro Hugo, os volantes David Cunha e Alan Christian e o centroavante Michel, o atual artilheiro do Gauchão. Inter SM aí se reforçando muito para essa temporada 2024.
E já ficou pronto o campo do Interzinho?
Cara, não sei se ficou pronto, porque eles não postaram nada.
Mas, cara, com o projeto que estão falando do novo... A nova grama da Arena da Baixada, cara.
É, o estádio Presidente Vargas ali, né, já era um dos estádios mais conhecidos no interior do estado, pela sua qualidade do gramado, né, mas acabou se defasando com o tempo. Querendo ou não, é muito caro os custos do gramado, né, a gente que tá acostumado com futebol sabe o valor que custa ficar mantendo o gramado, assim, pós-jogo, cara, é jogo de acesso, então é jogo corrido, é jogo com muita
força,
jogo pegado, carrinho, bicão, leva grama, leva terra, leva tudo. E seguindo aqui no futebol santamariense, no próximo sábado tem o clássico Rio-Nau pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho de Camisas Fute 7, em parceria com a equipe multicampeã Juventus SM Fute 7. O Periquito foi líder da sua chave na fase de grupos com 13 pontos conquistados. O jogo vai ser às 16 horas em Porto Alegre. Aí, as camisas de Fute 7. O atleta criado na base esmeraldina vai para a equipe de Série A do Gauchão. Volante de força física e habilidade, atleta do Sub-15 esmeraldino, se apresenta semana que vem para as categorias de base do São Luís de Ijuí. A equipe joga a Série A gaúcha, né? Foi até bem na temporada, né, cara? Chegou nas oitavas ali sem muito esforço, sem muitos problemas, mas também não demonstrou muita vontade perto das equipes mais grandes. O Isaac mandou aqui. Já o Michel, qualquer time da divisão de acesso, queria ter essa dupla no ataque. É verdade, dois jogadores muito bons, de muita habilidade. O Jarro jogou uma partida e fez um gol, né? Depois daquela polêmica que teve com ele, com o esquema de apostas. Michel, artilheiro do Gauchão Série A. Realmente, muito reforçado. Mais uma temporada com o Inter SM tendo um dos melhores elencos da divisão de acesso. Agora, o que o pessoal se interessa, né? Debates. As datas das semifinais do Gauchão já foram definidas, já vou até trazer aqui a informação certinha, mas, se não me engano, no sábado, teremos Caxias e Grêmio, às 16h30, lá no Centenário.
E vou te dizer?
Me diga.
Não vai ser debarbado.
Não vai ser debarbado.
O Caxias vai cometer o crime.
Ai, aí, ó. Não precisa nem falar, né, que time que tu torce, né? E domingo, às 16h, com transmissão ao vivo da TV aberta, Juventude Internacional também em Caxias do Sul. A gente tinha essa dúvida, né? Porque as duas equipes vão jogar em Caxias um dia, e daí no outro dia vão jogar as duas equipes
em Porto Alegre, né? Ia dar problema se os dois jogassem no mesmo dia.
É, até semanas, agora nas quartas de final eles mudaram, né? Que era pro todo mundo jogar no mesmo dia. E o Grêmio e o Inter jogar juntos, não tinha como, Porto Alegre.
Impossível.
Cara, Grêmio e Inter só jogam juntos em Grenal, e olha lá. Se pudesse fazer um Grenal um dia, dia, outro dia, o outro, porque...
Eu acho que deu uma luz de senso neles, né,
cara? Porque, cara... Ainda bem, né, FGF aí sempre fazendo coisas incríveis para os torcedores do futebol gaúcho.
Não é corneta,
gaúcho.
É informação.
Mas, não, o meu é corneta, pensa em cornetável. Cara, eu vou narrar esse jogo agora, né, do Grêmio Caxias, pela Rádio Primavera, uma rádio de Guaíba. O Isaac mandou aqui, perfeito, Caxias e Grêmio será jogo na TV aberta
também.
Isaac
tá assistindo a gente?
Isaac tá assistindo também.
Um grande beijo pra ti, Isaac, ó.
Abração, Isaac. E, cara, pensa assim, em tanto de coisa que a FGF já fez pra nós, assim, nós jornalistas, né, nós que fazemos transmissões esportivas, jornadas esportivas, o pessoal que quer seguir no ramo esportivo aqui dentro do jornalismo, cara, vai ter que penar muito para conseguir algum pingo de respeito da FGF. Eu tô aí há 2 anos e não consegui nada ainda, né? Mas vamos chegar aqui e voltar para... A gente falou disso segunda-feira, o Samuel não tava aqui, mas o artilheiro do Gauchão podia ser o Michel. Os únicos que podem passar ele neste momento, assim, com tranquilidade, é o Ener Valência, do Inter, o Gilberto e o Lucas Barbosa, da equipe do Juventude, e o Pavon e o e André Henrique já tá pegando o voo do Grêmio, né? Tem o Alan Patrick também do Inter. Mas, cara, assim, eu acho que nesse fim de semana o Michel vai dar adeus à artilharia do Gauchão. Ou vai pelo menos empatar, porque o Valência vai brocar contra o Juventude. Certo. Ah, é certo, cara. Defesa do Juventude muito fraquinho.
Mas eu vou ter de... É que, cara, quem que o Kudê vai mandar a campo?
Ele já, claro,
vai,
né?
Ele já vai mandar o Kumburré e companhia junto?
Não pode jogar.
Não, o Kumburré não joga ainda.
Não joga.
Nem o Alário.
Copa do Brasil. O Alário pode. Só pra tu não bater na mesa, que pega
cara,
no microfone.
É que... eu não consigo ver o Ener Valência como o artilheiro, sabe? Eu vejo muito mais ele como um jogador de lado, de campo, de velocidade. Entende?
Claro, faz sentido. Não concordo, mas faz sentido.
Mas eu não... Entende? Pra artilheiro, eu acho que não. Entendeu? Eu acho que ele não... Talvez empate. Mas não ultrapassa.
Não, mas talvez não nesse jogo, né? Mas a gente tem semana que vem, ainda tem os dois jogos da final.
Então... Mas no jogo da volta, eu acho que o Ener Valência vai estar na seleção, né?
Mas eu não sei se vai ser liberado. Porque o Renato penou muito para liberar o Cristaldo, para ir pro Paraguai jogar. E até acho que é bom, cara, porque assim...
Vai ser bem no meio da data FIFA, né?
Pois é. E como a CBF tá... Aqui pra nós, né?
Cagando e andando.
Bandando e cagando. Cara, vai ser meio difícil, assim. Tudo bem que, cara, caso o Inter libere o Ener Valencia para jogar o jogo de volta, ele tem os dois jogos da final, né? Que ele pode, sim, com certeza, como já demonstrou, independente do adversário, fazer gols em jogos decisivos. Menos na Libertadores, né? Isso é outros 500.
Assunto delicado, assunto delicado.
Ele não tem intimidade com aquela quebrada aqui, ó, pra baixo.
Ele não sabe, não, né? Esse não, é jogador de futebol,
não, não, não conhece.
Esse é jogador de futebol. Então tá, o Grêmio joga amanhã, famoso sábado, às 16h30, que nem o Isaac falou, no...
Tem transmissão.
Tem transmissão, né? E, cara, assim, pra mim vai ser um baita de um jogo, velho. Baita de um jogo, porque são duas equipes que chegaram muito firmes no final do campeonato ali, da fase de grupos. Duas equipes que querem muito ganhar. O Caxias quer muito ganhar. O Caxias quer muito mesmo ganhar. O Tomás Ortiz quer muito que o Caxias ganhe. O Miguel Cardoso quer muito que o Caxias seja campeão gaúcho também. Chegou agora o nosso querido Miguel. E o Grêmio também tá louco pra ganhar, pra desbancar o Inter, né, cara? Esse daí é o campeonato do Grêmio no momento. O Inter tem Copa do Brasil, vai estar se prochegando ali pra se preparar para os campeonatos, mas o Grêmio é só gauchão por enquanto. Fala, Miguel Cardoso.
Licença.
Chegou atrasado, coisa bonita. Ó, agora tu chegou, tem uma pergunta muito boa que o João Vitor Júnior, o Batata, mandou pra ti. O que acharam da nova camisa do Inter? Pra mim, muito feia.
Muito bonito, já comprei.
Feia? Não.
Cara, eu achei bonita, mano. Mas é igual do Arsenal.
Copia só não faz igual.
Pode falar que é parecida.
É a única
mas
que
não
é feia.
Que nem se fizeram com a Ajax.
É verdade, o do Ajax. É igual também, né, cara? É, mas é que assim, é igual a do Arsenal, cara. É igual. Aí a do Arsenal dessa temporada, só faltou dourado. Mas, cara, é igual a camisa do Arsenal, mas
e
eu achei bonito.
E ao contrário da do Bayern de Munique, mas é bonito igual. É importante ser bonito. Melhor que fosse diferente e feio.
Exatamente.
Bom ponto. Já comprou, Miguel?
Já.
Encomendou? Botou claro. O Rafael Borré 19 atrás.
Isso mesmo. Comprei da loja mais oficial do Brasil.
Aonde?
Shopee.
Cara, Shopee podia mandar umas camisas pra nós, né? Né, Bebeto?
Eles
podia?
Não, solta encomendar.
Podia, então.
O Miguel vai comprar, na verdade, pra gente.
Dinheiro lá na conta deles, que eles sempre mandam.
Aí, nem sempre também, né? Para na alfândega ali. É um perigo. Cara, tá, vamos voltar aqui falar de futebol de verdade, né, sem ser as canetas, porque o Grêmio não lançou camisa nova, então a gente não tem como comparar. Caxias e Grêmio, jogo perigoso, que eu tava falando antes, jogo que promete muito, lá no Centenário, e o Grêmio não tem um retrospecto muito bom de jogos lá, né, Samuel?
Cara, o que eu vou te dizer, assim, ó, eu como humilde gremista, eu acho que vai ser um jogo tipo de 2-1, 3-2, vai ser tipo assim, uma diferença muito pouca, mas eu acho que o Grêmio ganha. Porque tem mais, literalmente tem mais time do que o Caxias. Por mais que o retrospecto não seja bom, a camisa vai pesar lá. Entendeu?
Claro.
Na minha humilde opinião, vai pesar lá. Entendeu?
Não, a camisa sempre pesa, ainda mais em mata-mata.
É, em mata-mata.
Em jogo assim, jogo de finaleira, né? Mas o que tá rindo já, Miguel? O que já tá
não,
rindo?
Nada. Não sei de nada. Continua. Fala, deixa o Léo.
Eu vou deixar pra ti.
Não, acho que... Não, mas pior que o Grêmio chegou um favorito, é um time melhor, tem mais investimento, é um time maior, inúmeras questões, mas pelo momento também do Caxias, que fez na metade da semana, né? Um jogaço contra contra o Bahia, tá jogando em casa.
Bahia City.
Hoje eu falei isso daí num grupo lá, eu acho que vai ser aquele 1-1, assim, que o Caxias até pode sair ganhando, mas o Grêmio vai achar um gol. Não é nem achar, vai criar um gol.
Mas na atual conjuntura do Grêmio é mais fácil nós achar do que nós criar alguma coisa.
Ah, pela última partida vocês foram bem até. E o Caxias tá cansado, claro, tem a parte. Mas é que o Caxias é... Eu prefiro pegar o Juventude que o Caxias.
Cara, eu... Nessa situação, assim,
o Juventude,
cara,
tem mais a perder e é mais joga na dele, assim, do que o Caxias. O Caxias vai se largar, Deus e Cristo.
O Juventude fez 4 gols no Guarani de Bagé, né?
Sim.
Com muita facilidade também. O Guarani de Bagé não atacou nenhuma vez. Só que o... Toda a solidariedade ao Guarani de Bagé e seus torcedores, porque não atacou nenhuma vez. No final do jogo tinha 2 finalizações e nenhuma gol. Agora, a equipe do Juventude jogou muita bola. Cara, assim, ofensivamente, tem 3 jogadores que estão ali brigando pela artilharia do campeonato, tem um jogador que deu mais 2 assistências, então...
É que por esse momento do jogo, momento do campeonato, a altura ser mais, não por parte estatística ou por algo que tu use muito o cérebro para falar, né? Basicamente, o achismo daquela mágica do futebol. eu estaria mais preocupado em si, em apostar contra o Caxias e falar alguma coisa que com o Juventude. O Juventude vai fazer um jogo mais sério e equiparando qualidade de equipes. Eu acho que o Caxias ele vem mais, ele vai se soltar, vai jogar de uma maneira que possa surpreender mais.
Mas eu acho que eles vão chegar muito mais desgastados.
Ah, desgastado. Sim, desgastado com demais. Certeza.
Entendeu? Com tipo assim,
viagem, né, cara?
Mentalmente
mas,
também.
Mas foi em Caxias agora. Então esquece depois da parte da viagem.
Nada a ver. Mas é que, tipo assim, tu jogar contra um Bahia...
Cara, um time de Série A,
né? Não, assim, além de ser um time de Série A, um bom time, que foi um jogão, cara, do jeito que eles se entregaram. Entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Os caras vão chegar com meia língua de fora já, entende? É,
eles vão chegar com um jogo jogado, né, praticamente.
E o empate do Grêmio, né? Porque o Caxias não sabe bater pênalti.
Nunca soube.
Cara, mas é que só contra o jogo de volta.
Só contra o Inter.
É que foi feia.
Mas é que o Inter se supera. Mas, aqueles pênaltis, todos os pênaltis. O do Fortaleza ontem, então...
Absurdo, né?
Não, eu quase desliguei. Não tinha, não sei, a gol.
E sabe quem treinou com bola hoje de manhã?
Jefferson.
Não, hoje de tarde.
Jefferson. E Jefferson, né, venezuelano, Soteldo?
Exatamente.
É, o Soteldo aí, ele tá chegando pra talvez
pra final.
Jogar... Eu acho que ele chega até, pode até chegar pra jogar o segundo jogo da Semis.
Não, aguarda ele.
Dia 26.
Ele. Bota ele naquela capsulazinha dele.
Vendo Dragon Ball, né? É, não, isso que eu ia falar agora. O Grêmio vai liberar o Cristaldo pra jogar no Paraguai, mas o Soteldo vai ficar em Porto Alegre. Então, tipo, caso assim... O Soteldo fica em Porto Alegre, cara.
Não, eu não lembro do Soteldo jogando como 10 no Santos.
Mas igual, bota o Pavon de 10. O Pavon jogou muito tempo de 10 no LA Galaxy. Muito tempo.
As convocações vão pegar algum jogo da semifinal?
Pega o jogo de volta, eu acho.
De volta.
Tá, mas de final não pega nenhum.
Não, da final não, porque... É, eles até mudaram aqui as datas, né? Que as quartas de final eram para ser na terça-feira e na quarta. Agora vai ser na segunda e na terça os jogos, dia 25 e 26. É, e dia 26 de março é o último dia da data FIFA. Dessa primeira data FIFA, né? Vai ser o último dia 26 de março. Ou seja, cara, independente do que acontecer nesse primeiro jogo, ainda tem muita história para rolar no jogo de volta. Ainda mais se uma das duas partidas, das duas equipes de Caxias não conseguir vencer as equipes porto-alegrenses. E até o Isaac mandou aqui, Miguel, Caxias foi dominado pelo Bahia, achou dois gols. Eu discordo
dominado,
do Isaac.
Dominado não digo.
É, mas digo ele dominado, falou mas que o Juventude também é mais time que o Caxias. Aí eu concordo com o Isaac.
Não, eu também acho que no aglomerado é. Mas no momento em si, é aquela coisa 100% lúdica. É, não... É apenas achismo, 100% achismo, não tem nenhuma base, né? Só o Caxias pode chegar a se lançar, que nem fez com o Bahia, e achar os gols, que nem o Isaac falou, e dar bugio, esse que é o problema.
Louco.
Ah, tem vezes que... Mas se bem que eu falei ontem também isso aí, que agora já chega dessa coisa de sorte, de vamos ver, de vamos se lançar, agora é... Agora o Inter, pelo menos, não pode mais viver disso daí, ou viver de... Tá, talvez a gente ganhe. Agora é entrar pra ganhar com confiança.
Com o que montar, eles entrar no claro. Achar que vamos ver aí.
Não, agora é a
fechar
hora.
As portas.
Não, o Inter tem essa vantagem, cara, assim, agora tem um jogador que atua muito bem dentro da área, que é o Valencia Alário, e jogadores que atuam muito bem pelas pontas, não, que é o Bustos e o Maurício,
mas,
cara,
mas
e o Wanderson.
O problema não é nem isso, cara. O Cano que eles montaram de meio campo... É absurdo, cara. O meio-campo do Inter agora é absurdo, cara. Entendeu?
É bizarro a qualidade técnica do meio-campo do Inter.
Entendeu? Assim, ó, tipo assim, ó, Fernando jogou muito tempo, cara. Thiago Maia e mais o Alan Patrick. E segurar esses três aí.
Bruno Henrique também, que tá jogando muita bola pelo Inter. Tá voando. Não é do nível desses outros.
Se recuperou,
claro.
Né?
Ano passado não tava
tão bem. Recuperou aqui,
mas esse ano ele é até contestável tu ver ele sair do time. O Arangues, que muita gente diz que vai acabar saindo do time também titular.
O Arangues não sai, mas nem se pagarem ele.
Ele sai por causa, em questão da parte, tipo, de ter que achar espaço para as pessoas, vai acabar sobrando para ele. Tu vai ter que acabar deixando o Maurício para se valorizar e a gente poder vender ele por um valor grande, apesar de que tem só 50% do passe. O
Hachar não teve.
Thiago Maia
Hachar
e...
na renovação.
Já não valeu, né?
Thiago Maia e Fernando vão brigar por posição. Alan Patrick não sai. O Wanderson joga 100% na esquerda e é um jeito que o Kudê gosta, que tem um cara afunilado sempre para atrair marcação e achar espaço. E ele joga com dois atacantes, então acaba tu querendo ou não faltando uma vaga para o Arangues, que nem vai faltar para o Bruno Henrique, que não faz nenhum sentido, tipo, por que, que o Fernando foi titular e o Bruno Henrique foi banco?
Na carteirada.
Só que cara, mas me desculpa, mas o Fernando não, nenhum jogador do Inter além do Alan Patrick sinta a mesma que o Fernando.
Sim, não existe a mínima discussão disso daí. Nenhum. Só que pelo que vinha jogando, o Inter tá 10 partidas sem ganhar. 9, o Bruno Henrique jogou muito. Tipo, tudo fez bem. Gol, jogou muito, é uma coisa completamente...
O cara tá numa boa
só,
fase.
Claro, só que assim, o Fernando e o Fernando também recém chegou, é de mais idade. Claro que, tudo bem, ele tem essa coisa do peso. Da carreira, mas mesmo assim é uma coisa que é uma briga por posição ali muito forte. O trio reserva do Inter poderia ser titular de meio campo.
Isso me lembra muito como foi o Carvalho quando chegou ano passado no Grêmio.
Exato, eu concordo.
Ele pegou e deu uma carteira, tirou o Vila.
Te dando as devidas proporções, né?
Entendeu? Mas foi a mesma coisa, entendeu? Por isso que eu acho que estão fazendo a mesma coisa no Inter agora. O Bruno Henrique vai ter que...
Só que aí tá,
dar uma suadinha na camisa pra...
O futebol que o Bruno Henrique apresenta neste exato momento é o futebol de quem é titular do Inter. Mas, quando chega Fernando...
É que eleva o nível,
tá louco. É outro nível, claro. Entendeu? Mas é que daí tu entra aquela coisa de meritocracia, o Kudê mesmo fala...
Meritocracia.
Assim. Não existe... Meritocracia não existe na sociedade, mas no futebol existe. Mas tu entendeu. Ainda mais que o Fernando tem 36 anos, aí já entra em outro ponto. O Fernando entrou com 36 anos, jogou 90 minutos, deu um passe magistral para o Alan Patrick numa jogada linda. É um cara que veio, fardou, jogou e agora tá aí, tá bom? Essa primeira entrada dele até que pode ser discutida, ter roubado o lugar dele, mas agora não tem mais o que ser discutido. O cara tá ali e vai ficar. O cara é bom.
Escutou esse barulho?
Uhum.
Tu tá buscando quebrado?
Tá buscando quebrado. Não, o Miguel jogou ali e fisgou 3 lambarinas numa só com... Mas de sanguinho na vara de bambu. Impressionante. Mas tá, chegamos aqui em direção ao fim do programa, já são 18 horas. Palpites. Vamos começar com o Miguel Cardoso para falar sobre Grêmio e Caxias. Caxias e Grêmio lá em Caxias do Sul.
Cara, Não, vai ser 1-1. Vou falar, porque eu vou manter meu palpite. 1-1. Eu não sei porquê, mas o Caxias me desperta um negócio que esses caras vão encher o saco. Mas vocês vão passar, vão classificar, afinal é Grenal. Mas, primeiro jogo dá 1-1. Sério mesmo, tô falando 100% certo.
Cara, é que assim, ó, o problema é que tu fala isso e tu tá certo. Tu sempre acerta esse negócio.
Eu tô acertando ultimamente, tá tudo dando certo na minha vida, então...
Amém, que assim continue. Pessoal dos comentários aí também, manda seus palpites para Grêmio, Caxias e para Inter e Juventude. Andressa, Grêmio, Caxias, Caxias e Grêmio lá em Caxias do Sul.
Eu falei no início que o Caxias ia cometer o crime, mas eu acho que não.
Eu acho que eu me arrependo.
Não, né? Eu gostaria muito, mas eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu vou falar que vai ser 2-1 pro Grêmio.
2-1 pro Grêmio. Samuel Marques.
Só que eu vou no dois mesmo, a um, né? 2-1. Mas assim, ó, 2-1 com folga, mas não vai ser... Não vai ser como você sofrido. Vai ser um 2-1.
Não, menos mal, né, cara? Que assim
não,
seja.
Nós não vamos sofrer. Nós não vamos sofrer.
Que sofram.
2-1
e Diego Costa, aguarda 1.
Guarda eu acho 1. Que vai ser um grande jogo.
É um grande jogo, dito isso, vai ser... Cara, eu tô bem entre 2-1 e 3-2, meu. Porque eu acho que assim, ele tem poderio suficiente para fazer 2 gols no Grêmio, assim como o Grêmio tem poderio suficiente para fazer 3 gols no Caxias.
Quem vai ser o nosso goleiro? Isso já me define muito.
Vai Kaique. O Marquezinho não tá nem relacionado. Eu acho muito difícil.
Mas tu viu que esses caras estão falando que vão dar sequência pra ele, né?
Mas que Kaique depois? Ah, pro Kaique?
Pro Kaique? E vão dar sequência pra ele agora?
Pois é, eu acho que se o Kaique jogar, aí são outros 500. Cara, eu acho que vai ser 3-2 pro Grêmio.
Isso, não tem muita habilidade com os pés e pra quebrar pra
loucura,
frente.
Loucura.
Mas ele não deixando a bola entrar aqui, ó.
Nessa região aqui, atrás das costas. Clena, placar para Grêmio e Caxias. 2-0 Grêmio, Nelson. 2-1 pro Grêmio pro Caxias.
Ah, Grêmio, né?
O Isaac mandou aqui, Caxias 1, Grêmio também 1. Seguiu o palpite de Miguel Cardoso.
É, a última vez deu bom.
É, a última vez que vocês concordaram deu isso, né? É, e Juventude Inter, domingo às 4 horas, também em Caxias do Sul, Andressa.
2-0 pro Inter.
Ah, e aí é jogo fácil, né?
Não digo que vai ser jogo fácil, mas o Inter sendo com a vitória é o que importa.
Miguel Cardoso.
Cara, eu só fiz questão de vir nesse programa, porque essa semana um amigo meu que nunca dá muitas caras na internet falou que assistiu o programa. Ontem eu encontrei ele no posto, estava tomando uma cerveja. Aí ele perguntou se ia ter o programa hoje, e depois ele me convidou para ir caçar um jacaré. Daí eu falei, bah, mano, hoje não vai dar, mas deixa para sábado, a gente vai atrás dessa Lacoste aí. Mas, cara...
Dito isso, Juventude Inter.
Não, ele é um amigo meu da infância, de...
É o Léo?
Não, eu conheço ele há mais de 15 anos. A gente já chorou por causa do Internacional, e esse ano a gente tá completamente fora do comum, só pensando nisso aí.
Vai chorar, mas é felicidade.
Eu gosto agora, assim, eu gosto, agora a gente gosto. Vai finalmente comemorar. Esse ano vai ser bom pra gente, João Vitor. Esse ano é nós, 2-0 também.
Samuel.
1-0, Juventude.
Falou horrores pra dizer dois mesmo pra cá, que André.
Mas é que a história com esse piá sempre é muito bom.
Ele abriu o coração dele.
Não, caçando jacaré. O Isaac mandou aqui 3-1 pro Inter. É, cara, eu acho que é um placar muito assim, mas eu vou botar também vitória do Inter, cara. Acho que vai ser 3-0 o Inter.
Amém.
Mas, cara, acho que vai ser fácil o jogo pro Inter, velho. Mano, Juventude não tem defesa, mano. Não tem defesa. O Inter vai dar 7 chutes e a gol e vai fazer 3 gols. Clena, placar para Juventude e Internacional. Placar pro jogo. 1-0, Juventude.
Capaz tá comigo, né? Tá comigo.
Capaz que não, cara.
O cara não fala. Ele é
Nelson,
gênio.
Nelson, placar para Juventude Inter. 3-1. Juventude?
Inter.
Juventude,
Tá. Meu jeito, chama de maluco. Ainda bem que não é só apaixonado por cinema e não por futebol, né? Gurizada, ficamos por aqui. Depois, na segunda-feira, a gente traz os resultados, a gente traz mais debate sobre as duas partidas, até porque... vai demorar mais de uma semana para termos mais futebol gaúcho. Muito obrigado a quem ficou aqui assistindo até o final, muito obrigado a quem participou nos comentários.